lado C.
Essa canção começa assim, sem sentido, sem pé nem coração, sem cabeça, sem jeito ou direção, sem que exista motivo pra ouvir, sem que haja razão para parar.
Lado C começando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou o Marquito e aqui comigo tá o pessoal do Claustrofonia. Tô com o Arthur e com o Rodrigo. Sejam bem-vindos aqui ao programa.
Obrigado.
Eles que estão esperando o Edu trazer um chazinho aqui pra eles. O Edu fica movendo o microfone ali atrás de uma forma abrupta. Tenho certeza que ele não está ouvindo o programa, como sempre. Mas a gente está aqui para falar sobre o Claustrofonia, que já faz uns 3 anos o Arthur me encontrou e falou: ah, vou gravar um disco. Ah, gravei o disco. Vou levar o disco para você. E 3 anos depois você trouxe, né, cara?
É, para você ver como as coisas funcionam rápidas, né? Mas é, eu acho que, assim, isso é uma coisa boa, se você perceber que...
Que saiu.
Então, mas que saiu depois de 3 anos e não faz tanta diferença. Quantas músicas poderiam ser gravadas por certas bandas hoje que daqui a 3 anos funcionariam pra alguma coisa?
Será, cara?
Não sei.
É pra se pensar, né?
Eu acho que sim. O caráter indelével é importante, né?
Entrei no site de vocês e achei divertidíssimo a biografia que vocês colocaram lá, não autorizada.
Na verdade, a gente contribuiu bastante nos arranjos de todo mundo e tal. E eu e o Arthur geralmente somos os que mais dá pitaco, assim, que se reúnem em casa em horas escondidas de tudo o resto, assim, pra
saber conseguir qual sair vai ser, alguma coisa.
Pra saber qual que vai ser o próximo passo pra conquista do mundo, assim, né?
Não, o caso de sair, as coisas é um pouco mais difícil. A gente planeja elas. Sair já é muito mais complicado, leva uns 3 anos, 4 anos.
Mais ou menos.
Mas esse negócio da biografia é o seguinte: a gente tem um site de música, né? Então a gente recebe muito release.
Passa o site.
Que é o Rock and Roll, que é rock'n'roll.com.br, só que escrito de uma forma aportuguesada.
R-O-Q-U-E.
R-O-Q-U-E. N-R-O-U.com.br.
Foi difícil aí o processo.
É, a gente não pensou em ter que dizer esse nome pra alguém algum dia, né? Mas assim, e a gente recebe bastante release de banda, E, putz, a gente descobriu que release de banda é uma coisa que não diz nada, ninguém lê e todo mundo pede.
E não assim, ajuda, né? É impressionante como o release não ajuda. Não
e dá
ajuda.
Pra fazer um programa que monta os releases automáticos.
Daí a gente falou, pô, a gente vai fazer um release que ninguém vai ler, então vamos pelo menos fazer um que as pessoas leiam, assim, que seja como uma coluna literária, assim. A gente chamou vários amigos e falou assim, ó, faz o seguinte, inventa uma biografia fictícia da banda. E daí a gente...
Pô, mas nem os primos existem?
Não, alguma coisa existe, assim. A gente conseguiu fazer umas... É legal, assim, porque, assim, cada release que o pessoal mandou, cada biografia não autorizada, tem coisas que são verdadeiras lá, assim. É, são baseadas em fatos reais, mas completamente mentirosas, assim.
Então, é a graça, né?
Essa que é... Então, assim, se você pegar e cruzar todos eles, você consegue até achar alguma informação.
Então, pois é. Requer um certo estudo da pessoa aqui que tá lendo.
É um estudo longo, né? Minucioso ali.
Às vezes até mandar um e-mail pra gente perguntando alguma coisa mais... Né? Me responde isso. O que é isso de vocês? As pessoas não se preocupam com isso.
Quem foi a ideia do blackout? De vocês estarem dentro do elevador no blackout?
Quem foi que escreveu?
Isso que é o mais interessante.
Isso aí foi... Foi sensacional, cara. Tipo, eu olhei e falei, olha que ideia bacana, né, bicho?
Mas sabe o que é engraçado, cara? Eu e o Daniel, o baixista da banda, a gente se conheceu no dia do blackout, cara. A gente tava no Teatro Municipal.
Não, pior que isso, você que tava com os tickets ou era ele?
Não, era ele.
O Daniel chega assim pra qualquer pessoa que aparecesse na frente dele, virou pro Rodrigo e falou assim, você tá interessado em assistir um concerto no Municipal? Aí o Rodrigo, não tô fazendo nada, tá bom. Aí foram todos pro Municipal, o maestro ergueu a batuta ali pra começar, pum, apagou tudo, eles acharam.
E eu achando, pô, né, tô acostumado com show de rock, cara, nossa, na hora que ele dá um acorde assim, acende a luz, né? Nossa, fantástico, né?
É só ver as luzinhas de celular, assim.
Daqui a pouco vem a luz de emergência automática, assim, que não foi automática, vem de trás do palco, assim, alguém empurrando.
É, porque esse blackout foi aquele longo, né?
Foi.
Celular era raridade.
Foi apagão mesmo, cara.
Celular era um ou outro que tinha de rádio, né, que ele punha, ele armava.
Não, mas lá tinha bastante, porque era o aniversário do Rotary Club, alguma coisa assim.
Tá.
E a gente de camiseta lá, num monte de... no meio de todas as pessoas engravatadas, assim. A gente já tava reluzindo ali, né? Então, daí no final acabou ficando... Usamos o blackout por isso, assim. Uhum. No final, na brincadeira lá, ficou todo mundo se conhecendo no dia do blackout, né?
Mas é... E se alguém quiser ler essa biografia, entra lá no site pra ver, mas tem que, assim... Se não tiver, você lê o texto primeiro, se não tiver nada disso, então você espera uns 15 segundos e entra de novo, porque todas as biografias são lá randômicas. Então não interessa que horas você entra, você vai ver uma completamente diferente.
Vai ter uma nova.
E a ideia é justamente essa, porque os jornalistas todos que vão lá pra colher as informações, né, a respeito da banda, eles não necessariamente vão colher a mesma informação. Por mais absurda que ela seja, não necessariamente a mesma.
Não é a mesma absurda.
É engraçado porque todo mundo reclama que as informações saem erradas, né? Então, se partir da gente, já facilita o processo. Não,
acredita.
Já manda errado, é lógico.
Acredito, né? Muito mais simples.
Vamos fazer o seguinte, vamos colocar duas músicas aqui do disco pro pessoal ouvir. E aí você volta e conta algum absurdo aí que você deve lembrar, cara.
Não,
ou não, porque seu cérebro aí já tô vendo que não funciona tão bem quanto antigamente. Quando você era um Capitão Caverna, você era um rapaz mais atencioso. Vamos ouvir aqui duas músicas, cara. O que você manda aí, bicho?
Cara, escolhe aí, vai, Rodrigo.
Nossa, mas você é...
Tem oito, mas não tá
difícil. Não tá legal. São seis no programa, tem oito. Dois vão ser BG e as outras seis vão tocar.
Ah, então ok. No meu tempo? No meu tempo é legal, né?
Vamos ouvir então No Meu Tempo e Floricultura, vai.
É isso aí.
No Meu Tempo e Floricultura a gente inverte aqui, que é 2 e 3, a gente faz 3 e 2.
Só pra confundir.
Só pra confundir, pro pessoal ver se é verdade ou não.
Beleza, beleza.
Nosso quintal era o maior desse lugar. Eu quase nunca mais voltei. Corri a ver chegar o trem, ver se você chegava junto. Quando eu morava por aqui, isso era tudo mato. Não tinha nada disso, não. Tinha uma fruta diferente pra cada estação. Júlio Prestes a Sagrado Coração. Jogava bola todo dia, voltava todo estourado. Corria tanto e hoje em dia eu não tô mais acostumado. A correria com o tempo, passando a tarde do meu lado. Mora aqui dificilmente para pra pensar no que mudou de lá pra cá. Quem sai presente é passado, quem fica eterno presente. Quem mora aqui dificilmente para pra pensar no que mudou de lá pra cá. Quem sai presente é passado, quem fica eterno presente. Quando eu morava por aqui tinha o quintal do lado. A nossa casa era menor. No pé de Amechelov estava quase o mundo inteiro. Fora o que eu via na TV, rua lotada às 6 da tarde. No asfalto ardia mais que o sol. Para pra pensar no que mudou de lá pra cá. Quem sai presente é passado, quem fica eterno presente. Quem mora aqui dificilmente para pra pensar no que mudou de lá pra cá. que sai presente é passado. O que fica eterno presente. Quem mora aqui dificilmente para pra pensar no que mudou de lá pra cá. Quem sai presente é passado. Quem fica eterno presente. Quem mora aqui dificilmente para pra pensar no que mudou de lá pra cá. Quem sai presente é passado. Quem fica eterno presente. Sinceramente nem queria mais sentar a dormir, pisando flores pra chegar na floricultura. Eu sinceramente nem queria mais sentar a dormir. Só Deus sabe quanta tinta e cimento eu usei no meu DVD. Só Deus sabe quanto amor e carinho eu matei com a TV. Só eu sei quanta fome eu deixei no recado do meu celular. Só eu sei quanta dor sem remédio eu gravei no meu Walkman digital. Quero algo melhor e maior. Quero só eu sair do papel, como se eu estivesse sorrindo do céu. Pisando flores pra chegar na floricultura. Eu sinceramente nem queria mais sentar a dormir. Pisando em flores pra chegar na floricultura. Eu sinceramente nem queria mais sentar a dormir. Pisando em flores pra chegar na floricultura. Eu sinceramente nem queria mais sentar a dormir. Pisando em flores pra chegar na floricultura. Eu sinceramente nem queria, mas...
Lá do Cê voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, o Rodrigo tava curioso pra saber o que a gente ia fazer com o programa, como é que a gente ia montar, se era agora ou não, se era editado. Contei pra ele que eu tô mudando todas as falas deles. E o Arthur revelou que quando ele era criança, ele fazia isso com a família dele, que ele ligava pros primos.
É, eu fazia um programa cultural com eles também.
Ele ficava trocando tudo que eles falavam.
É o processo de edição de programas culturais, né?
Exato, é o mínimo que as pessoas precisam fazer pra levar a cultura pro mundo.
Exatamente. Ou pelo menos pra fazer ela ficar interessante.
E como é que estão esses pãezinhos aqui? Quantos vocês já lançaram?
Cara, então, essa é a segunda tiragem, né? Como é que foi a segunda edição?
É a tiragem, né?
Cara, pra ser bem sincero, é engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo que hoje em dia as gravadoras elas se matam porque ninguém compra mais CD e tal, não sei o quê, você não pode se assumir como uma banda que não tem CD.
Eu só quero contar um negócio pro Rodrigo aqui. Não adianta nada você virar pra tossir, cara, que vai pegar do mesmo jeito,
tá? Bom, obrigado.
Mas da próxima vez você segura a tosse.
Continua mesmo, tuço aqui mesmo.
Eu já falei pra você ver isso, né?
Não
faz
falou.
Faz muito tempo, né?
Não. Você não falou, nunca falou isso.
Então, aí, não, então, a gente se depara com umas situações estranhas de não poder não ter disso, de não poder abrir mão do disco. É. Ficaria muito fácil a gente botar as músicas na internet, inclusive...
Mas vocês colocaram, dá pra baixar
tá,
no site.
Tá tudo lá, a ideia é justamente essa. Mas é engraçado porque, por exemplo, ia ser interessante você pensar como se fosse uma coisa que, de repente eu fiz uma mixagem mais legal, eu libero uma versão nova da música. Isso é meio inconcebível no mercado fonográfico. É aquele remaster, alguma coisa assim, mas nunca a mesma música tá colocada lá com uma versão modificada ou lança 3-4 versões, assim, tipo, do show aqui, do show ali. Não existe isso. Só que a gente não pode abrir mão do CD porque qualquer lugar pede uma porcaria de um CD físico, material, pra tocar. Isso que é pior, a maioria deixa tudo engavetado em algum lugar, não é, sabe? Eu acho que é mais pra...
Não, tem gente que gosta do material, eu gosto do material físico.
Não, isso é mais
físico.
Com relação à divulgação, ele tá
falando.
Mais
eu também.
Divulgação, né? Mais
com relação aos fãs, as pessoas que curtem realmente.
Não,
assim,
isso a gente incentiva que se tenha mesmo, mas é engraçado isso.
Não, mas pra divulgação não faz sentido, cara. Principalmente que o pessoal, se tocar, vão tocar uma música, né? Aí você manda um disco inteiro pro cara tocar uma música que ele podia baixar, que você
pois
podia
é.
Ter mandado por e-mail.
Pois é. Outro dia chamaram a gente pra uma entrevista, mas eu não consegui realizar essa entrevista até a hora que eu trouxe o CD pra pessoa, porque... É impressionante, ela não baixava no site.
Eu vou deixar aqui claro um negócio pra pessoa. Faz mais ou menos uns 3 anos o cara me mandou uma música e eu disse: beleza, vamos fazer uma entrevista, vamos levar pro programa. Aí ele só ficava falando: não, vou te levar o disco. Eu falava: não, tudo bem, cara, marca a entrevista e vamos lá. Nem pedi o disco. E o cara traz o disco uma semana antes de fazer o programa. No dia do programa ele me escreve pelo MSN: pô, então, cara, não vai dar pra ir que eu tive uns problemas. Às 7 horas, a entrevista é marcada às 6h30. Já era 7 horas. Não, eu tentei te ligar e meu celular sem nenhuma chamada. Só disse: não, beleza, tentou ligar. Mas tudo bem, eu vou dar um desconto pra você, cara.
Eu tentei ligar, mas emocionalmente eu não consegui.
Eu entendo, é difícil às vezes, né, cara?
Eu olhava pro celular e...
É que você fica esperando que eu ligue, né? Você fala: poxa, mas ele não liga, entende? Você quis fazer uma de difícil. E como é que estão os shows na Saraiva aí que vocês fizeram, cara? Fizeram uns dois, não foi?
Não, fizemos um agora. Tem umas outras livrarias também aí pra da Saraiva. Parece que vai ter alguma coisa na livraria da Vila, não tá muito confirmado. Ele com uma outra banda. Talvez já esteja confirmado, eu não tô sabendo.
Vocês tocam com outras bandas?
Não exatamente, mas...
A gente tocou com Clarim Diário, né, cara?
Assim, tocou com Clarim Diário. É com o pessoal da Catarse. É que é meio que banda amiga, né? Banda conjugada. Eu tô fazendo umas coisinhas com eles também, ajudando e tal. Então, é bom, né? Porque às vezes eu espaço pra uma, eu espaço pra duas, eu espaço pra três. Se a ideia for divulgação, eu não vejo problema nisso. Agora, que limita muito os shows em particular. Limita, né? Você não consegue... bolar ele, preparar antes. Ah, mas para bem, na verdade, é tão difícil fazer isso.
É,
mesmo.
Cara. Mas, de repente, por exemplo, vocês fizeram a Saraiva, que é um horário razoável, né? Era 6 horas, 7 horas.
Ah, é um ótimo horário.
Ah, de um sábado, cara.
Um ótimo horário, excelente.
É, e é engraçado que foi o pocket show mais megalomaníaco do mundo,
foi,
assim, né?
Foi extremamente por quê? Megalomaníaco.
Porque a gente fez uma preparação, assim, que
nossa, aquilo de equipamento. Um lugar, assim, que era do tamanho dessa sala aqui, pra quem não sabe, é muito pequeno.
Não, essa sala é enorme, cara. Ei, tem uma bateria aqui dentro. Então.
É verdade.
Tem uma bateria. O amplificador que tem aqui é maior que a bateria. E a gente instalou uma mesa dentro do o palco, assim, não cabia as 4 pessoas que tinha. Ficou uma pessoa pra fora, a gente instalou uma mesa ainda na frente pra fazer uma performance.
Um solo de carimbo.
Um solo de carimbo.
A gente tocou a CKRG, Certidão de Casamento, que é uma música que fala de, sei lá, de burocracia e tal. E a gente, assim, no CD a gente faz uma brincadeira assim com samples de impressora e tal, né? E a gente queria, a gente não queria fazer isso ao vivo, mas ao mesmo tempo tinha que ter alguma coisa diferente, assim, né? É. Então a letra fala de carimbos de impressoras, ao invés da gente usar a impressora ao vivo, a gente usou os carimbos ao vivo. Então a gente fez um solo de carimbo, três pessoas carimbando e fazendo...
Legal, a ideia, assim, principal era pegar umas 3, 4 impressoras de verdade, com programas para imprimir textos imensos e que os textos a impressora fizesse imprimir no ritmo certo e saísse o barulho certo e daí fica aquela coisa louca de impressoras. Aí desistimos, né?
É justo.
Legal que todos os CDs saíram carimbados, protocolados, com os carimbos. A gente carimbava.
Tem gente que saiu, saiu com um carimbo, assim, da claustrofonia, como se fosse do Play Center, assim, no pulso, assim.
Divertido.
Vamos ouvir mais duas aí, cara?
Apanha a SICRG, então.
SICRG, que vocês comentaram aqui no programa. O pessoal acho que vai correr atrás de vocês agora, atrás de carimbo, né?
Ou de uma carimbada,
ou
talvez.
Ou de uma carimbada.
Pois é, a gente podia bolar alguma coisa automática no site, né? Que já sai, tipo, um protocolo eletrônico.
Vale um carimbo?
É, alguma coisa assim.
É verdade.
Vocês podiam lançar o carimbo à claustrofonia, cara.
Cara, é caro fazer um carimbo, viu? Fala pra você que eu achava que era idiota.
Vamos ouvir se quer RG, certidão de casamento e põe outra aí.
É biografia.
Biografia?
Atrofiado e me dê um beijo menos por A vida inteira, minha vida inteira vai ser dissecada. A vida inteira, minha vida inteira, uma biografia não autorizada. Será que alguém presta atenção nas coisas que nem mesmo eu percebo? Será que alguém sabe explicar melhor que eu aquilo que eu desejo? A vida inteira, minha vida inteira vai ser mal contada. A vida inteira, minha vida inteira, uma biografia não autorizada. Será que alguém presta atenção? Será que alguém me explica o meu medo? Será que alguém me observa enquanto eu tô trancado em mim mesmo?
Lado você voltando, terceiro e último bloco aqui do programa. Eu tô aqui com o Claustrofonia, tô com o Arthur e com o Rodrigo. O Arthur que volta aqui ao programa. Ele que teve uma passagem aqui sensacional com o pessoal do Capitão Caverna, onde inclusive queimaram o teclado.
Nossa,
e no dia daquele programa, era aniversário não, foi o dia da morte do Bezerra da Silva.
Foi?
Que vocês fizeram inclusive uma homenagem pra ele naquele dia. Se você tivesse trazido os instrumentos, eu ia pedir pra vocês tocarem, de novo.
Desconheço, cara.
É.
Cada vez mais eu duvido que era eu que tava nesse ambiente naquela data, porque eu não lembro disso, cara, juro.
Então ouça o programa, o pessoal vai lá, ouve o Capitão Caverna, veja o outro lado da face do Arthur.
Eu tava tocando aqui, assim,
tá.
O que que eu tava tocando?
Puta, viola, cara. Viola ou violão mesmo?
É, não lembro.
Você e o...
O Chico.
O Chico.
É verdade, esse sim.
Vocês dois que tocaram o Bezerra.
Ah, é?
É, porque o resto não conseguiu acompanhar.
Ah. Faz todo
sacanagem,
sentido.
Mas não, é verdade.
Agora eu tô começando a acreditar que era
verdade.
Que
tocaram. Brincadeira aí com o Yuri, coitado. Um abraço aí pro Yuri. Você falou aí que vocês fazem uns vídeos, vocês têm umas animações.
Cara, a gente tem quadrinhos. Os quadrinhos eram postados no Rock and Roll. E o Rodrigo conseguiu fechar um contrato quase que milionário com aquela revista Music All, que distribuem gratuitamente na Teodoro Sampaio, não sei o que. E a última parte... Ainda tem, cara? Ainda sai quadrinho?
Não, não, ainda não.
Ainda não, né? Ainda não.
Ainda não mais.
É justo.
É, a tiragem é limitada.
Não, assim, saíram os quadrinhos por 2 anos, né?
Saiu.
Bom, agora eu tô enrolando, enrolando, na verdade, pra mandar o próximo pra eles, assim, mas por enquanto não vai sair nada novo, assim. O legal, assim, que a gente usou a nossa experiência de banda, assim, né, e aproveitou pra tirar sarro disso, assim. Eu até fiz uma coletânea, que é a biografia não autorizada em quadrinhos, que conta uma história absurda da nossa banda também, e sempre em quadrinhos de 3 quadrinhos, uhum. E sempre no seguinte continua a história, assim. Então, a história que eu, por cantar mal, o pessoal quer me demitir como vocalista. Depois o Arthur descola um vocalista eletrônico, né, pra me substituir. E assim vai, assim. Tá, mas tá divertido, assim. É, de uma forma...
E você publicou isso aí?
Isso daí foi publicado na revista, né? A coletânea eu fiz mais pra mim.
Isso aí é uma coisa legal pra quando vocês fizerem shows, vira produto mesmo. A turma gosta.
É verdade. A gente tá com um problema também de custo dele, assim, que é todo colorido, assim, acaba ficando meio caro.
Mas, pô, o cara quer fazer um negócio grande, papel couché, capa cartonada.
É verdade. Aqui, assim, eu pretendo comprar uma impressora rotativa, assim, pra poder fazer em papel jornal, entendeu?
Entendi.
Mas não vai caber no quarto.
Eu falei pra você precisar mudar de quarto. Então você entra ou sai da claustrofonia e vê lá o link pro Rockin'.
Então passa o site da claustrofonia, né? Porque é difícil o site.
É difícil. www.claustrofonia.com.br.
Meninos, vamos ouvir mais 2 pra fechar o programa?
Você tem mais 2?
Pô, diz que tem 8, só a gente ouviu 4 só. Pô, vamos ouvir a clichê que eu tinha comentado.
Falta ódio, as reticências, noite, e essa canção começa assim.
Noite.
Então vamos com clichê. Vamos com noite e clichê pra manter o que foi feito o programa inteiro, que vocês não devem nem lembrar mais.
Tá.
Vamos sair pra comer um pãozinho aqui em homenagem ao encarte. Quem foi a ideia do encarte?
É minha.
Você é o dono da banda, né, cara?
Ah, na verdade eu faço o que eu quero e eles acompanham, entendeu?
É o mínimo, né, cara?
É, e assim, quando eles reclamam...
Eu deixo ele falar que as ideias são dele, não tem problema. Você quer falar que ideia de diagramar como se fosse um menu foi sua?
Mas foi mesmo!
Você quer falar que a ideia de tirar foto da mesa foi sua? Pode falar, não tem problema. Quer falar que a ideia da comanda foi sua? Pode falar.
Então eu vou roubar uma frase sua, porque... Sempre ele fala, assim, que eu acho interessante. A gente faz questão de fazer tudo no nosso trabalho, assim. Então, pô, eu sei diagramar, então, meu, eu vou tirar foto, eu diagramo, a gente faz o CD, sabe, o cartaz, e a cola pra colar o cartaz a gente faz, assim.
Cara, eu acho que essa, inclusive, é a coisa mais importante da banda mesmo, porque ela é completamente do it yourself. A ideia é tentar chegar no mais próximo dos padrões que, talvez não comerciais, mas os padrões que as pessoas estão acostumadas a absorver, a consumir. Uhum. Tentando utilizar só os recursos da gente, porque mesmo as falhas disso aí vão ser completamente sinceras, e acho que isso faz parte de arte.
Sim.
E a ideia é justamente
essa. Acho que esse é o foco, né?
Isso tem sido muito pouco valorizado hoje em dia, inclusive pelas pessoas que fazem independente, porque elas fazem independente e ela acha que só porque tá tosco é independente, então
independente,
bom.
Independente, pode ser tosco.
Mas isso não é bem verdade, não. Aliás, isso é um grande absurdo. O que se fazia com... mesmo não sendo independente há 20 anos atrás, era com muito menos recursos e os caras tinham que tirar leite de pedra do mesmo jeito, entendeu? Então, hoje, fazer coisa mal feita é porque não tá com disposição ou acha que tem algum valor disso.
Vamos ouvir?
Tá, né?
O cara vai ficar revoltado aqui com os independentes. Pô, eu já vi trabalhos de independentes tão bonitos, cara, tão bem feitos.
Não, mas isso é louvável.
Pô, aquele CD do Capitão Caverna que vocês trouxeram pra mim, cara.
Ai, meu Deus do céu, mas você não tem isso.
Arthur, obrigado pela
presença, bicho.
Obrigado, Marquito.
Valeu,
obrigado,
Rodrigo, sim, por ter vindo aqui. Valeu, por ter ficado esperando a gente aqui na rádio enquanto a gente esperava lá em cima do Centro Cultural São Paulo.
Pois é.
Do lado você teve a minha produção, o Eduardo Neves como técnico de som, o Thiago assistindo televisão, que não trouxe nenhuma água aqui pros meninos hoje.
Agradeço o Gari do Centro Cultural São Paulo, que trouxe uma balinha pra nós.
O Félix, que deu uma balinha pra gente.
Grande, cara.
Obrigado aqui, meninos. A gente fecha o programa ouvindo Noite e Clichê. Lá você volta daqui 15 dias, visitem aí www.claustrofonia.com.br.
Obrigado. We'll be right back.
vocês me entendem. Conversamos, nos viramos e nos vemos em cada virada de jogo com a luz apagada. Você pode aparecer pedindo pra baixar, mas na minha vida quase ninguém toca. Pode me implorar pra eu trocar o disco, e apesar do risco eu não desisto. Você pode até chegar querendo me mudar, só que só eu sei como eu me sinto. Faça o que quiser, mas não queira me ver. Não me peça, não me faça parar. Até tarde. Você pode aparecer pedindo pra baixar, mas a minha vida quase ninguém toca. Pode me implorar pra eu ser mais criativo, mas eu me repito, eu não resisto. Você pode até chegar querendo me mudar, só que só às vezes sei como eu me sinto. Fale o que quiser, mas não queira me ver. Não me peça, não me faça parar. Não me peça, não me faça parar. Não, não me peça, não me faça. Sempre que eu te vejo, quero te sorrir. E o sol vem trazendo a luz pro meu rosto. Ora, toda certeza existente no mundo. O tempo e espaço fazendo fronteira. Sempre que eu consigo te fazer feliz, vários sons viajeiras me tiram do ar. Posso até me esquecer do que me espera lá fora. Meu corpo querendo cumplicidade. Amigo, sai desse escritório, vem passar a tarde comigo. Vem passar todos os seus domingos comigo. Nem sei o que me faz acreditar que é tão fácil. Como todo I want to, pede um I need you. Como todo I need you, pede um I love you. Como todo desejo de qualquer canção que falasse da gente de outra maneira, que falasse de amor e não fosse clichê. Sem ter eu te amo, nem quero você. Mas como ser original se tudo já foi sentido? Não faz sentido.
yourself a thank you she pra se amar.
Do céu.